Olá, bom dia, sejam bem-vindos à Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Cá estamos nós, início da semana, segunda-feira, para falarmos sobre a última jornada do Futebol Clube do Porto. Neste caso foi o derby portuense, Futebol Clube do Porto e Boa Vista, Dragões e Panteras defrontaram-se no Estádio Dragão. O resultado foi um empate a duas bolas. O Boa Vista, que até terminou a primeira parte a vencer por 2-0, golos marcados por Poroso aos 8 minutos, e também por Elis, já após os 45 minutos da primeira parte. No segundo tempo, o Futebol Clube do Porto tentou inverter a situação, mas apenas conseguiu chegar ao empate por... aliás, Meditarém marcou aos 54 o 2-1 e depois o empate por Sérgio Oliveira aos 82. O Porto, que ainda marcou um terceiro golo anulado devido a uma falta assinalada, também vamos falar sobre isso ao longo desta emissão. Para já, convidar também os nossos ouvintes para deixar as vossas mensagens, os vossos comentários sobre o que foi esse encontro no passado sábado, e também convidar-vos para acompanharem logo depois esta emissão, para participarem no fórum, onde podem ligar e dar o vosso comentário acerca desse jogo e o próximo jogo do Futebol Clube do Porto, que é já na quarta-feira, frente à Juventus. Mas vamos então ao filme do que foi esse Futebol Clube do Porto Boa Vista. David, cá estamos nós.
Cá
um
estamos.
Jogo difícil para o Futebol Clube do Porto. Um Boa Vista também à Boa Vistão, no Estádio Dragão, e que foi um verdadeiro quebra-cabeças para o Dragão.
É, sem dúvida. Luís, muito bom dia. Muito bom dia, amigas e amigos. Foi, de facto, um imaculado Boa Vista na primeira parte. Um Boa Vistão. Jogou muitíssimo bem. Mesmo superior, bastante superior até ao Futebol Clube do Porto, e o Futebol Clube do Porto que entrou na partida com muitas alterações, que eu tenho defendido aqui, ou venho defendendo aqui, que era um momento competitivo em que o Futebol Clube do Porto necessitava de rodar os seus jogadores, de explorar todas as potencialidades do seu plantel, porque a gestão física não era fácil, o avolumar de jogos era absolutamente difícil de gerir e absolutamente elevado, e as alterações de facto não surtiram o efeito desejado. O Porto então colocou novamente Malang Sarr no lado esquerdo da defesa. Não é propriamente uma novidade, porque já havia sido assim no jogo frente ao Braga para a Taça de Portugal. Voltou a ser novamente então Malang Sarr o lateral esquerdo, que é um jogador então que empresta menos acutilância por aquele corredor. E depois tínhamos à sua frente João Mário como extremo esquerdo, e também Fábio Vieira como um dos médios interiores de perfil com Sérgio Oliveira, mas que não deu, estes dois jogadores, mas sobretudo Fábio Vieira, não emprestaram grande qualidade à equipe do Futebol Clube do Porto. Também Diogo Leite no centro da defesa foi uma novidade, fazendo então dupla com Pepe, também não esteve bem, principalmente no primeiro golo, em que deixa fugir então Poroso, e depois também no segundo inviabiliza a finalização dentro de Elis. Portanto, foi um Futebol Clube do Porto, e pensando concretamente em Fábio Vieira, que não conseguiu nem aquilo que faz melhor, que é gerir o jogo com bola e depois levar a equipe para a frente também na sua condução. É um jogador que tem qualidade técnica para ir limpando adversários, gera também muito bem os ritmos, mas nem organizou, nem desequilibrou o Fábio Vieira. E depois, eu havia avisado para isso logo no início do jogo, se ofensivamente achei que iria desequilibrar mais, não o fez. Defensivamente aí sabia que o Futebol Clube do Porto podia sofrer um bocado nos momentos de transição e organização defensiva, e foi isso mesmo que acabou por acontecer. O Futebol Clube do Porto muitas vezes, mesmo na sua zona intermediária, foi ali um buraco, digamos assim, para o Boa Vista explorar. Tecatito Corona esteve ali na primeira parte sob o corredor direito, talvez demasiado aberto. O Futebol Clube Porto necessitava de um jogador então que fosse mais dentro para fazer superioridade ou tentar criar superioridade ali no meio campo. O Boa Vista estava muitíssimo bem com o seu trio de médios, Nuno Santos mais defensivo, Sauer médio interior esquerdo e também Paulinho médio interior direito. Eram jogadores que tanto fechavam no corredor central para conter as investidas do Futebol Clube Porto, como abriam, sobretudo Paulinho do centro para a direita, Sauer do centro para a esquerda e Nuno Santos, que tinha a capacidade de receber e girar a bola e o jogo de um lado para o outro do campo. Nesse sentido, era ideal que Teca Tito Corona tivesse uma interioridade mais assinalável. Jogou mais aberto em combinações com o Manafá, mas Manafá foi talvez o elemento mais perigoso do Futebol Clube do Porto ofensivamente. Então na primeira parte nem se fala, desde trás com a bola controlada, aqui e ali, lá está a pedir aos tais apoios, às tais tabelas, por exemplo até Catito ou mesmo Sérgio Oliveira, que às vezes ia de dentro para fora no apoio. E se Manafá estava muitíssimo bem, isso podia então dar a tal interioridade, a maior interioridade a Jesus Teca Tito Corona no primeiro tempo. No outro corredor, João Mário era essencialmente um jogador de jogadas, sem lógica coletiva, pegava na bola e tentava resolver individualmente, por vezes agitou aqui numa jogada ou outra, mas também não, as suas ações não tiveram grandes efeitos práticos. Também estava, obviamente, desligado, quer com Fábio Vieira, que era o médico que aparecia mais do seu lado, quer também com o Manafá, com o Alan Sarr, que não subia tanto por aquele flanco esquerdo. É um jogador eminentemente posicional. Na frente de ataque, Marega até se mexia bem, mexia-se bem mais num movimento que não lhe é tão tradicional, nos movimentos de recuo para tocar com os colegas vindo de trás, nesse aspecto estava bem, mas foi sempre um jogador então que não encontrou momentos para explorar as costas da defensiva adversária, nisso em que ele até é mais forte, também não foi servido dessa maneira. Mehdi Taremi foi um jogador mais esclarecido, como sempre, do que o Maliano, e teve, causou mais situações de perigo, mas ainda assim, devido ao desacerto e desinspiração coletiva, também não conseguiu aparecer tanto, sobretudo então na primeira parte, quanto é desejável, ou quanto seria desejável para o Futebol Clube do Porto. O Boa Vista foi um Boa Vistão, equilibrado e consistente numa estrutura posicional sólida, trio de centrais, Poroso, Rami e Devenis, e depois soltava dois laterais que primeiro seguravam a posição, estiveram muito bem nesses momentos, sobretudo Cannon, mais pelo lado direito, Mangas, um bocadinho com mais dificuldade por aquilo que foi, então, o bom jogo ofensivo de Manafá, mas eram jogadores que tiveram consistência posicional e depois subiam com sentido desequilibrador, quer mais individual, quer também com noção e interligação coletiva de apoios. Reggie Cannon e Ricardo Mangas, muito bem no capítulo ofensivo. Já te falei do comportamento depois dos três médios, que equilibravam no centro, e depois também, no momento de desdobramento, iam muito bem na ala e criavam perigo. Portanto, movimentos de dentro para fora e depois também de fora para dentro. Portanto, conseguiram desequilibrar aquilo que era o corredor central e também lateral do Futebol Clube do Porto. Gustavo Sauer e Paulinho, então, missão tática muito difícil de abrir e fechar quando o Boa Vista tinha bola, e também de abrir e fechar quando o Boa Vista não tinha bola. Muitíssimo bem, e esses elementos. E depois tinha os dois jogadores na frente, que eram absolutamente perigosos. Um jogava mais como segundo avançado, que era Ángel Gómez, um satélite em torno de Ellis. Ángel Gómez é um jogador que procura sempre o melhor espaço para se colocar, nomeadamente entre setores, entre o setor defensivo e o setor intermediário. Mesmo quando estava mais recuado, e às vezes vimos Ángel Gómez mais recuado ainda, para servir a profundidade de Ellis, ou seja, ou dava-lhe jogo, ou dava-lhe apoio mais junto, ou recuava, quer para ajudar a defender, também teve bem, quer para, quando o Boa Vista tinha bola, Ángel Gómez poder servir com a sua qualidade de passe a profundidade para Ellis explorar as costas da defensiva do Futebol Clube Porto. E Ellis foi sempre um jogador perigosíssimo, quer na batalha das bolas aéreas, corpulento para aguentar e tocar, quer nos momentos em que encarava adversários, quando transportava solitariamente a bola, também na forma como encontrou sempre jogadores desmarcados, quer principalmente na forma como se desmarcou para finalizar, quer pedirem espaços mais curtos, quer na tal desmarcação de profundidade mais longa nas costas da defesa, quer ser servido ao nível de cruzamentos e finalizado primeira. Ellis foi fantástico, teve muitíssimo bem, talvez mesmo o melhor jogador em campo, pensando no
muito forte,
globalmente.
Muito forte,
né? Fantástico.
E muito forte, e estava a toda a largura, enquanto eu estava na direita, estava na esquerda, sempre muito, muito lutador, também ali no ataque do Boa Vista.
Sem dúvida. E uma grande, grande qualidade. O Boa Vista tem jogadores de muitíssima qualidade. Está muito cá para baixo, é mesmo o último classificado, creio eu, não é?
É o último classificado.
Portanto, mas do ponto de vista da qualidade técnica individual, Ellis é de facto um jogador extraordinário. Portanto, e Ángel Gómez também, mesmo os dois médios, como já falei. Portanto, o Boa Vista tem aqui matéria-prima para galgar.
Continua ali com os mesmos pontos que o Famalicão, sendo que a bola fará estará melhor para o Boa Vista, e por isso já não está mesmo no último lugar, está em penúltimo, mas continua ali na linha d'água, sem dúvida nenhuma.
E tem equipa, obviamente, em termos de qualidade individual, para galgar então na tabela classificativa. Não surpreende então neste filme que te falei, que o Boa Vista se adiantasse num canto que acaba por, visto à lupa na repetição, acaba por não existir. É uma jogada entre Ellis e entre Ángel Gómez e Ellis, que acaba por ganhar o canto ali numa disputa com Malang Sarr, mas de facto, efetivamente, não há toque de Malang Sarr, portanto acaba por ser um canto mal marcado e que dá depois o golo ao Boa Vista, está ali num destacamento individual, Diogo Leite e Poroso. Diogo Leite, Poroso faz o movimento de ataque ali ao primeiro poste, não consegue acompanhar então Poroso, o canto é bem batido por Sauer, tem um excelente pé esquerdo e acaba então por conquistar o espaço, sempre com olhos na bola Poroso. Manafá ainda vai in extremis, a bola passa entre Manafá à frente e Diogo Leite nas costas, e Poroso então dá uma cabeçada brutal, a bola ainda bate na trave, marcha, estira-se todo e não consegue defender. Depois, o segundo golo, o Boa Vista então tem ainda várias situações de perigo naquilo que são os movimentos de recuo de Ángel Gómez, o apoio próximo de Paulinho e as solicitações de Reggie Cannon, um lateral muito ofensivo, tira dois excelentes cruzamentos e finalizações parecidas ali, meio com o joelho, meio com a coxa no ar, de Ellis, para grandes defesas em voo de marcha. Portanto, o Boa Vista a criar muito, muito, muito perigo. E ao cair do pano da primeira parte, o Boa Vista tem uma grande jogada. O Futebol Clube Porto fura, quer pelo corredor central, onde estava Fábio Vieira, e também apanha desposicionado, de alguma forma, e com pouca, aqui sim, pouca agressividade, porque os jogadores até estavam naquele local, mas não se articularam bem para defender. Teca, Tito Corona e Manafá abertos, e depois também Fábio Vieira, que vem na ajuda, mas são batidos por aquilo que é o grande passe a variação de jogo de Nuno Santos, que ganha ao centro para depois desanuviar nas alas, e a combinação e a subida do lateral Mangas, que espera o tempo certo para servir Ángel Gómez no seu posicionamento ali para, entre os jogadores do Futebol Clube do Porto, para ferir. Depois de primeiro, Ángel Gómez serve Mangas, e aqui que ficam batidos Fábio Vieira, Manafá, Teca, Tito Corona, e Mangas ganha então a linha e acaba por servir Elis, que entra quase já sob a linha. Marche voa, mas não consegue interceptar a bola, e esta passa por toda a defesa do Futebol Clube do Porto. Pepe, Diogo Leite e Elis entra então também na frente de Malang Sarr e consegue finalizar. Portanto, muitíssimo bem o Boa Vista, e o Futebol Clube do Porto acaba a primeira parte bastante, obviamente, bastante preocupado. Sérgio Conceição muito desagradado, disse depois na conferência de imprensa que havia sido a pior primeira parte da sua história. Questionou mesmo da sua história como treinador, não só como treinador do Futebol Clube do Porto, mas como treinador de futebol.
A sua carreira, mesmo treinador toda.
Exatamente. Pronto, e pôs mesmo em causa, eu diria, a aplicação de alguns jogadores, o querer, a vontade, a garra, a concentração competitiva. Falou mesmo, que acho que se pode resumir na palavra que Sérgio Conceição falou, na questão da atitude. Eu aqui, a mim é-me sempre mais difícil questionar se os jogadores tiveram pouca atitude, má atitude ou não, se não se aplicaram ou não, apesar de tudo, mas indo pela narrativa de Sérgio Conceição e transmitindo-a aqui, pode ser de facto uma hipótese. O que é completamente perceptível é que os jogadores efetivamente não estiveram bem. Os jogadores que entraram na tal rotação que era preciso para o Futebol Clube do Porto, e eu defendi aqui e continuo a defendê-lo, o Futebol Clube do Porto tinha que espremer, vamos dizer assim, o seu plantel nesta altura muito difícil da época, mas os jogadores, oriundos até da formação do Futebol Clube do Porto, na primeira parte não corresponderam. E imediatamente no segundo...
Fábio Vieira, João Mário, Diogo Leite, os três estiveram de facto muito abaixo daquilo que era esperado neste jogo.
Exatamente. Estiveram abaixo, e por isso logo no intervalo acabaram por ser substituídos. Diogo Leite deu lugar a Zaidu e Malang Sarr foi para o corredor, foi para a defesa central, fazendo dupla com Pepe. Otávio, e eu tenho defendido aqui que Otávio é o jogador mais preponderante da época do Futebol Clube Porto, nem toda a gente concorda, atiram outros nomes, mas para mim, e notou-se a falta de Otávio, também explicam estes resultados, se bem que já falámos aqui também de outros aspectos, sobretudo a arbitragem, que também influenciaram maus resultados por parte do Futebol Clube Porto, mas Otavinho é um jogador que faz muita falta a esta equipe. Também Matheus Uribe, também se viu a falta aquele que um médico liberador faz, que tem sido titular. Eu não gosto muito de falar, de analisar os jogos pelos jogadores que não jogaram ou que não participaram, gosto mais de analisar, obviamente, a partir dos jogadores que estão, já o fiz, mas também temos que falar dos jogadores que não jogaram, por exemplo, na qualidade defensiva, no momento de resposta à perda, quer do ponto de vista de equilíbrio, quer do ponto de vista da recuperação alta. Nota-se a diferença entre aquilo que é Fábio Vieira numa dupla de médios e também aquilo que é Matheus Uribe. Se bem que, quando joga um jogador como Fábio Vieira numa dupla de médios, com um colega apenas ao seu lado, também é um pouco arriscado. Se jogar Fábio Vieira no corredor central, talvez seja melhor uma articulação com um terceiro médio, porque também, e neste momento da sua carreira, é exigir muito a Fábio Vieira, e também com um jogador ao seu lado, mais na ala, por exemplo, João Mário, que também não trabalha tão bem defensivamente como é normalmente a dupla Teca, Tito Corona e Otavinho. Entrou então Otavinho, que é o tal jogador que une organização, desequilíbrio, equilíbrio e equilíbrio defensivo a partir do corredor esquerdo, e depois tem com bola tem obviamente uma multiplicidade de movimentos e uma liberdade para jogar, para invadir a toda a largura e combinar a toda a largura. Viu-se aqui e ali aquilo que eu tenho falado, o tal jogo de pares com Otavinho, os tais gêmeos siameses que já falámos aqui, não apareceu de forma tão exuberante como em alguns jogos, mas viu-se aqui e ali a tentarem combinar, ora quando estão mais próximos, ora mais afastados no terreno, mas são sempre jogadores visíveis, já se viu um pouquinho desse futebol, que esperamos que esta ligação entre os dois esteja já apuradíssima para aquilo que é o próximo embate com a Juventus. E sai também Fábio Vieira e entra, não Matheus Uribe, é que não podia, mas entra Marco Grui, que deu aqui um pouquinho aquilo que eu falei há pouco, que tem sido a qualidade e a capacidade de Matheus Uribe. Deu equilíbrio, deu maior capacidade recuperadora e deu muito critério de passe. Matheus Uribe é um jogador... Marco Grui é um jogador refinado também desse ponto de vista, um jogador que sabe ler os timings de entrega e também o melhor sítio por onde a equipe deve entrar. É um jogador também com essa qualidade. E o Futebol Clube Porto, com estas três substituições, cresceu no jogo. O Boa Vista encolheu também por questão de contra-estratégia, tentou segurar um resultado que lhe era mais confortável, 2-0, mas também, e como eu referi no comentário, seria, creio eu, impossível o Boa Vista conseguir replicar aquilo que fez na primeira parte, sobretudo por aquela exigência tática que os médios, sobretudo Sauer e também Paulinho, estavam a ter, e depois era muito, muito complicado, e as subidas, a concentração defensiva e depois a projeção ofensiva que estavam a ter os laterais, portanto muita, muita disponibilidade física, também de Nuno Santos, em que defendia, mas depois também espraiava-se para o Boa Vista sair com qualidade. Isto era uma missão tática muito, muito complicada, mas sobretudo então dos dois médios que abriam e fechavam com e sem bola, Sauer e Paulinho. Portanto, o Boa Vista não conseguindo isso, também sendo uma impossibilidade até do ponto de vista físico, não conseguia manter aquele ritmo, e também juntando a isso algum conforto que tinha num resultado de duas bolas e de tentar gerir, e esse resultado obviamente baixou o seu bloco, e se o seu 5-3-2, e era um 5-3-2 a atacar e um 5-3-2 a defender, se espraiava na primeira parte, na segunda parte teve poucos momentos de ataque. O Boa Vista tentou apenas, se na primeira parte tentou discutir o jogo e fez dois golos, na segunda parte tentou destruir o jogo e fechar então os caminhos da baliza ao Futebol Clube do Porto. Aqui e ali conseguiu-se, aqui e ali nem lembro-me de duas jogadas, novamente por Reggie Cannon e Ellis, num lance em que depois Ellis acaba por não conseguir finalizar dentro, e depois num outro lance em que Mangas, mais atrasado, serve também a corrida de Ellis, que individualmente parte para cima da defesa do Futebol do Porto. Tem alguma turbulência, mas foi um pouco que o Boa Vista conseguiu nesse segundo tempo. O Porto então, caindo em cima do Boa Vista, claramente, com o Zaidu e Otavinho a partir tudo no corredor esquerdo. Otavinho, com a tal liberdade de invasão de espaços, dava também muitas vezes o corredor todo a Zaidu. Se Malangsar não atacava, só fechava, Zaidu, objetivamente, era um jogador que conseguia incursões nos últimos 30 metros, conseguiu solicitações apoiadas, conseguiu também tirar cruzamentos. Tecati de Corona começou a aparecer mais por dentro também, libertou mais aquilo que te referi, que já fazia sentido na segunda parte, o corredor todo, na primeira parte, e libertou na segunda parte o corredor de forma mais pronunciada a Manafá, e esta interioridade de Otavinho e Corona deu a tal superioridade em muitos momentos no miolo e no espaço entre setores, entre o setor defensivo e intermediário do Boa Vista, que desestabilizou então o conforto posicional que se via na primeira parte. Isto aqui era uma coisa que, com ou sem alterações, como te referi, teria sempre o Futebol Clube Porto que fazer, colocar os os jogadores que jogavam a partir de extremo, mais numa posição claramente central. O Porto carrega e acaba por ganhar numa dessas jogadas, ganhar um lançamento, e o Porto trabalha muito bem estas jogadas. Então, acabou por ser num Dragões de Laboratório, foi. Experiências de Conceição, foi. Tubo de ensaio da bola parada, lançamento largo de Tecati de Corona longo, ganha Marco Gruic e depois a bola sobra para Mehdi Taremi, que lá está, é rapidíssimo na forma como recebe, remata e a bola ainda bate num jogador do Boa Vista e trai Léo Jardim. O Futebol Clube do Porto depois continuou a carregar. O Boa Vista faz então, começa a fazer substituições para dar então um cunho ainda mais defensivo à sua equipe. Sai Gustavo Sauer, o tal médio, um dos médios que tinha essa missão tática dificílima, e entra Show para se colocar numa posição mais recuada ainda, e dizendo ao Boa Vista que agora o que interessa não é sair, é mesmo então controlar o Futebol Clube do Porto. Saiu também Rami, lesionado aos 62 minutos, para entrar Gomes para defesa central. Aqui foi troca por troca. Rami fez um bom jogo. Rami, sobretudo poroso, como já referi. Devinich acaba por ser talvez o central menos exuberante, também por aquela falta sobre Eva Nilsson, que depois acaba por entrar, apesar de ser, é um lance discutível, é um lance de difícil análise, não é um penalti mais claro, mas eu aceito o penalti porque Eva Nilsson acaba por colocar a perna direita para se equilibrar e para ganhar a bola, porque Devanis já não ia conseguir chegar àquela bola. Eva Nilsson conseguia, estava dono e senhor da posição, ia ficar dono e senhor da bola, e então aquele contacto inviabiliza que Eva Nilsson se equilibre, e eu creio que ele acaba mesmo por se desequilibrar por causa daquele contacto, e portanto aceita-se o penalti, apesar de também perceber comentários em sentido contrário. Não é o lance então mais claro do mundo. Sai também, já que estou a falar de Eva Nilsson, sai também Marega para a entrada de Eva Nilsson. Era aquilo que te referia, Marega estava até a jogar melhor nos apoios, quando recuava, esperava e tocava, mas nunca encontrou tempo e espaço para aplicar o seu melhor futebol, nem foi muito bem servido nesse sentido, nas desmarcações, nas costas da defensiva. Eva Nilsson foi um jogador que, jogando em espaços mais curtos, e sendo mesmo alvo de marcações individuais, foi um jogador que conseguiu jogar muito bem em espaços curtos, ganhou penaltis e também solicita Rodrigo Conceição, Francisco Conceição, que depois também acaba por entrar para a saída de Manafá, que estava a ser, como te referi, talvez, e na primeira parte havia sido o melhor jogador do Futebol Clube Porto, talvez do ponto de vista ofensivo, criou sempre muito perigo. Mas com a entrada de Francisco Conceição, o Porto fica então com um corredor perigosíssimo, com um Tecati de Corona a partir de lateral direito, e também jogando de forma, obviamente, ou com grande liberdade para atacar o corredor, e mesmo também para ir mais dentro. E depois Francisco Conceição entrou e, como se costuma dizer, partiu tudo. Fantástico, fantástico jogo de Francisco Conceição. É um jogador que faz o que é da bola, recepção, a bola fica coladinha ao pé, depois tem a chamada finta curta para fugir aos adversários, de forma como ele muda rápido de velocidade e foge às marcações. E repara a dificuldade que os adversários têm de o marcar, e no 1-1, e mesmo no 1-2, foi assim que ele ganha a grande penalidade, é ali ensanduichado por dois jogadores do Boa Vista, e assim é um penalti claríssimo, claro, até claro. Cai por cima dele, depois acaba Sérgio Drone Oliveira por fazer o empate. Sérgio Oliveira, apesar de na primeira parte não ter conseguido, mas não foi bem secundado, por, como referi, por Fábio Vieira, foi um jogador inconformado. Na primeira parte tem um grande... o Porto às vezes não conseguia chegar então, como referi, ali aos últimos 30 metros, colocar muitos elementos em zona de finalização dentro da área, e Sérgio Oliveira, das poucas oportunidades que teve, foi dele um grande remate, também em combinação com o Manafá de pé esquerdo, grande defesa de Leo Jardim. Na segunda parte havia feito também um grandíssimo remate para a nova estirada de Leo Jardim. Fantástico também o guarda-redes do Boa Vista, fez belíssimas defesas e acaba por marcar muitíssimo bem a grande penalidade, a primeira. Depois na segunda, essa que ganhou Francisco Conceição, acaba por desperdiçar e ele queria colocar a bola, era praticamente igual, ele no primeiro ainda remata com um pouquinho mais de força, no segundo acaba por querer colocar, mas a bola bate no poste. Depois ouvimos alguns adeptos do Futebol Clube do Porto logo a criticarem aquilo que foi o penalti e a escolha do marcador, pedindo o mérito Taremi.
Já havia comentários a dizer porque é que não é Taremi a marcar os penaltis do Porto. Tem marcado Sérgio Oliveira tem marcado os golos de grande penalidade, por isso. E tem que continuar a ser ele o marcador, porque não tem falhado os penaltis. O Porto criou, derrubou aquela malapada que tu também já referiste, dos penaltis. Sérgio Oliveira começou a marcá-los e a concretizá-los. Ontem aconteceu, o penalti foi, conseguiu enganar o guarda-redes, conseguiu enganar o Leo Jardim, mas bateu na base inferior do poste esquerdo de Leo Jardim e não entrou. Azar para Sérgio Oliveira, não conseguiu colocar o Porto em vantagem, mas penso que Sérgio Oliveira terá que continuar a ser o batedor dos penaltis do Futebol Clube Porto.
Sim, eu acho que não é por ter falhado um penalti, ele marcou tantos consecutivos, creio que 9, quer dizer, acho que é normal em 10 penaltis falhar-se um, até falhar-se mais que um. Portanto, acho que Sérgio Oliveira deve continuar a merecer a confiança de Sérgio Conceição para bater os penaltis. Não quer dizer que também, por vezes, não possa aparecer outro elemento do Futebol Clube do Porto que seja chamado a esse momento, mesmo até na ausência de Sérgio Oliveira. Mas Sérgio Oliveira, e tu referiste agora, tinha referido também no comentário, eliminou a malapata, sem dúvida, dos penaltis, apesar de falhar. Mas o Porto, quando Sérgio Oliveira vai para a marca dos 11 metros, há essa confiança. Se antes nós tínhamos um penalti e às vezes nem ficávamos tão exultantes, porque era exato. Será que marca? Será que vai marcar ou não? Agora,
a confiança já não era muita na altura, mas agora com o Sérgio Oliveira temos tido essa confiança e quando vemos penalti a favor do Porto, já estamos à espera do golo. Ontem não calhou, no sábado, não conseguiu marcar Sérgio Oliveira segundo, mas há que continuar a dar confiança ao jogador do Futebol Clube Porto, sem dúvida.
Sem dúvida. E depois o Boa Vista acaba por, mesmo com o 2-2, continuar a fazer substituições no sentido de refrescar a equipe. Sai Elis esgotadíssimo aos 83 minutos e Ben Gutsche para ajudar a defender mais à frente e a lutar quando o Boa Vista despejasse uma bola mais longa. E sai também Angel Gomes e entra Amache. Isto foi para segurar o lado esquerdo da defensiva do Boa Vista. Amache é lateral esquerdo e, portanto, jogou Amache mais recuado e Mangas à sua frente para tentarem conter aquilo que era o corredor do Futebol Clube Porto fortíssimo com Tecati de Corona e Francisco Conceição, que partiu tudo. Grande entrada em campo. E não conseguiu esta... Nem assim o Boa Vista conseguiu segurar aquele corredor. E sai também Paulinho, o tal médico que já estava esgotadíssimo, que defendeu, atacou, fez tudo para a entrada de Sebastián Pérez, então, para refrescar também o meio-campo e ajudar o Boa Vista nessa batalha. O Futebol Clube do Porto acabou por, até ao final do jogo, então, cair em cima da equipe, continuar a cair em cima da equipe do Boa Vista, e depois há ainda um lance magistral. Tecati de Corona suplanta o seu marcador direito, muitíssimo bem, num arranque, uma mudança de velocidade, com a bola colada, deixa em Evanilson, passe de calcanhar, Francisco Conceição muito bem, recebe orientado para rematar rasteiro, grande defesa de Leo Jardim, e a bola depois fica ali e entre Evanilson e um jogador do Boa Vista, uma carambola, acaba por entrar e o VAR acaba por inviabilizar esse golo. A lei assim o diz, mas eu acho que o VAR tem que ser repensado, mas isso se calhar podemos discutir mais daqui a pouco. Deixamos agora entrar o Bruno na nossa emissão.
Vamos deixar entrar o Bruno em emissão, mas antes ler aqui algumas mensagens. Vamos ler aqui algumas mensagens. Deixem-me só agradecer mais uma vez aos ouvintes que estiveram connosco no passado sábado a acompanhar este derby portuense, quer nas várias plataformas, claro está, na Rádio Portuense, no Portal dos Dragões, também no canal Super Portista, no Porto Canal, na FC Porto TV. Muito, muito obrigado por terem estado desse lado. De facto, foi mais uma audiência fantástica no acompanhamento a este jogo do Futebol Clube do Porto. É aquilo que nós temos dito, é importante mostrar ao mundo que a União Portista continua bem vincada no universo do Futebol Clube do Porto, e para nós é muito gratificante e é um orgulho, enquanto portista, ver em todos os jogos a nossa bancada virtual repleta com muitas mensagens, grande parte delas, mesmo com o resultado negativo para o Porto, grande parte das mensagens sempre a darem força aos nossos jogadores, à nossa equipa. É natural que também hajam mensagens que deitem abaixo, quer o nosso treinador, quer os nossos jogadores. Não vale a pena isso, malta. O que é importante mesmo neste momento é continuarmos a apoiar, a dar força à nossa equipa. Começou agora a segunda volta, temos que continuar a lutar, continuar a acreditar com as vitórias do Futebol Clube do Porto e que ainda seja possível chegar ao primeiro lugar. Relembrando ainda que na quarta-feira há novamente jogo, mas isso voltaremos a falar mais daqui a pouco. Para já ler aqui algumas mensagens, que já são muitas também ao longo desta emissão. Vou voltar atrás aqui às principais, às iniciais, aliás. O Pedro Lopes está na Austrália, sempre presente também, Pedro Lopes. Grande abraço aí para a Austrália. Nem sei que horas serão. Que horas são, Pedro? Que horas são aí na Austrália? Deve ser de noite. Deve ser de noite. Se os jogos à noite lá é de madrugada, ou agora como estamos de manhã, lá deve ser de noite. Ou final de tarde. Final de tarde ou noite já.
São pai 10:30. Ou seja, 22:30, talvez.
O Iata Lopes, bom dia, Luís, David Luís, em geral, força Porto, porque isto ainda não acabou. E o salvo foi o Iata Lopes, também perguntou aqui, questiona ou diz mesmo que, deixa ver se encontro aqui, que Francisco Conceição, deixa ver se não me engano, que acho que foi mesmo o Iata Lopes que disse, que Francisco Conceição acaba por ser um reforço para o Futebol Clube do Porto, e é bem verdade, acaba por ser uma grande contratação, digamos, para esta segunda volta, contratação de inverno para o Futebol Clube do Porto. Também diz isso o Fernando Nogueira. Francisco Conceição, jogador à Porto com muita raça e vai para cima dos adversários. De facto, é um jogador que vai sem medo no 1-1 e com a sua técnica, muito boa técnica, mostrou já no último jogo que pode desequilibrar os jogos e tentar desbloquear os resultados mais negativos. O Hugo Felizardo Marques Freixo diz: não sirva desculpa, mas o calendário derivado ao Covid creio que está a passar fatura. No entanto, não tiro mérito de algumas restantes equipas. Futebol é isto, viva o Porto. Ele já comenta aqui, termina a frase com Champions League, porque de facto agora as atenções começam a ficar já viradas para o jogo de quarta-feira. E também é um facto que o calendário do Porto está muito apertado, com todas as frentes. Já não estamos, essa liga já passou também, não conseguimos conquistar esse troféu, mas também foi o calendário apertado também devido a essa competição. Já não está cá, mas continuamos na Taça de Portugal, na Liga dos Campeões e campeonato, e de facto tem sido jogos atrás de jogos num curto espaço de tempo e que tem de facto apertado este calendário ao Futebol Clube do Porto. Daqui a pouco leio mais mensagens, vamos colocar agora o Bruno, vamos ver se o Bruno já está aqui apto para entrar na nossa emissão. Vamos, aqui está, cá está o Bruno. Bom dia, Bruno.
Olá, Bruno.
Bem-vindo.
Tudo bem, obrigado. Como estão? Tudo bem com vocês?
Tudo.
Está tudo. Podia estar melhor.
Aquele empate.
É, um empate. E como é que viste este empate no derby portuense no passado sábado, Bruno?
Foi um empate que custou bastante para aquele momento final. Foi um momento tão bonito, ali um momento do Francisco Conceição com o pai. Foi uma coisa mesmo muito bonita, a essência do futebol naqueles momentos, e depois ver aquilo tudo anulado custou. Foi um sentimento difícil de apagar naquelas horas que seguiram, até no dia seguinte. Custou-me mesmo muito saber que tinham apagado aquele momento belíssimo, uma coisa extraordinária, de emoção. E a essência do futebol é isso também, são estes momentos, e ver isso custou-me quase tanto como o facto de termos perdido os pontos. Foi de facto um jogo difícil, uma sensação que ficou muito dura, já que eu já não senti há algum tempo no jogo do Futebol do Porto, e não foi, nem sequer se calhar foi tão pelo empate, porque portanto, o jogo teve os seus que já vou analisar um bocadinho mais isso, mas aquele momento final de facto custou um bocado. Mas voltando um bocadinho com a cassete ao início da partida, foi um jogo onde o Futebol Porto fez de facto uma primeira parte desastrosa. A equipa entrou, não sei o que é que se passou, a equipa não entrou bem, não estava muito concentrada nos momentos em que se impunha não deixar o Boavista jogar. O Boavista, bem, minha coleção muito bem estudada, também salvar o regresso do professor João Ferreira ao Estádio do Dragão, um treinador que nos deu bastantes títulos e também foi importante no desenvolvimento de alguns atletas, na altura em que ele cá esteve. Atletas esses que depois nos renderam muitos títulos e também muitos milhões. Mas o Boavista veio com a lição bem estudada e entrou muito melhor que o Futebol Clube do Porto e fez rapidamente o golo. E fez uma primeira parte muito boa, muito concentrados a defender. Também com a lição bem estudada, relativamente àquilo que era o contra-ataque. Marcou dois golos, até podia ter marcado mais. A Marchesino fez uma excelente primeira parte também, com um punhado de boas intervenções que se calhar impediram um descalabro maior. A equipa do Futebol do Porto não se conseguiu adaptar ao esquema dos três centrais, creio eu. Também algumas exibições a nível individual muito abaixo daquilo que é o exigido para um clube como o Futebol do Porto, temos que ser sinceros. O Marega teve também muito abaixo, o próprio João Maia também não se adaptou bem ali àquela posição que foi colocado. O Diogo Leite teve muito desconcentrado, o Diogo Leite até me custa falar, porque o Diogo Leite tem feito excelentes exibições até na Liga dos Campeões. No sábado teve um jogo mau, mas isso acontece e não há que tirar conclusões precipitadas. Mas foi um misto do dispositivo tático, que também não estava, se calhar, não foi era mais ajustado. E o Sérgio mudou a posição ao intervalo, percebeu naturalmente aquilo que estava a acontecer em campo. Naturalmente que foi pena termos ido já com dois golos sofridos. Isso, claro, que depois condicionou aquilo que foi o resto da partida. Depois, na segunda parte, com o regresso a uma formação, a um esquema mais habitual do Futebol Clube do Porto, com a entrada também de algumas peças importantes, como o Otávio, para mim, que é um jogador absolutamente decisivo naquilo que é o Futebol Porto de Sérgio Conceição. O Futebol Porto começou depois, aí sim, a recuperar, a tentar, tentar recuperar aquilo que tinha acontecido na primeira parte. Felizmente marcou um golo cedo, relativamente cedo, pelo Taremi. Depois o Boavista foi-se colocando muito atrás. Depois o Boavista na segunda parte já não conseguiu, pelo menos, sair com perigo. Continuou a defender bem, com uma linha defensiva bem montada, a equipa bem organizada. Tentou sempre sair a jogar, mas aí o Futebol Clube do Porto já estava mais pressionante, mais dentro do jogo. E depois o jogo, o que acontece neste tipo de jogos é uma equipa a defender, a outra a tentar. Entretanto, depois o Sérgio colocou mais gente na frente, deu o Evan Nilsson em troca com o Marega, a dar mais volume dos jogadores dentro da área para tentar desorganizar a equipa defensiva de Boavista. E numa dessas lances de bola na área, de centro para a área, o Evan Nilsson acaba por sofrer um toque na perna direita que dá origem ao penalti. O Sérgio Oliveira marca muito bem esse penalti. E depois há um momento, para mim, um momento do jogo, que é a entrada do Francisco Conceição. O Francisco Conceição é um jogador que, pronto, acho que nem é um jogador muito desconhecido dos adeptos do Futebol Clube do Porto. Já, se calhar muitos não viram assim tantos jogos da equipa B, mas já foram ouvindo falar daquilo que ele vinha a fazer. Não é uma surpresa, pelo menos para mim não é nenhuma surpresa aquilo que aconteceu naqueles poucos minutos onde ele esteve em campo. Aliás, eu até em conversas com amigos e já vínhamos falando e não só já se ia verificando isso no nosso fórum, já se falava muito disso, que se calhar o Francisco Conceição era o jogador mais útil ao plantel do Futebol Clube do Porto do que alguns atletas que neste momento estão num momento menos bom. E de facto, o que ele fez naqueles 12, 13, 15 minutos em que ele esteve em campo demonstra isso, que o Francisco Conceição é um jogador neste momento de equipa A. É um jogador que tem qualidade, já tem qualidade. Eu não digo que ele tem que ser um jogador titular ainda, porque naturalmente ele terá ainda coisas a aprender, o momento certo de tocar a bola, de fazer o passe, mas já tem qualidades que não são fáceis de encontrar no mercado de transferências, por exemplo, que tem características únicas para ser jogador de futebol. Se vai ser jogador de futebol ou não, se vai ser um jogador top ou não, isso não sabemos, ninguém sabe, não é? Mas que ele tem condições, isso tem. Eu lembro de um jogador há uns anos atrás que também se dizia que ia ser um grandíssimo jogador, que era o Iturbe, não sei se vocês se lembram dele. Também se dizia que ia ser um grandíssimo jogador e ele tinha condições para isso, tinha um bom remate, tinha velocidade, mas não deu, não é? Não passou de uma outra boa época em Itália, num clube mais até pequeno, foi o Verona, mas não passou disso. E os jogadores, quando são jovens, têm potencial, mas depois não se sabe se vão ser craques ou não. O Francisco tem todas as condições. Eu acho que ele está no clube certo. Ele está no clube certo para se desenvolver e tem o treinador certo também para o desenvolver. E espero que a partir deste momento que ele passe a ser uma opção tão válida como qualquer outra. Porque ele tem qualidade. E o que ele fez demonstrou isso. É um jogador que mexeu logo com o jogo, não é? O jogo estava confortável para o Boa Vista, estava relativamente confortável, estavam a perder 2-1, mas estavam lá estacionados lá atrás, estavam mais ou menos confortáveis a defender, o Porto já não estava a criar assim tanto perigo, não tinha criado assim tantas ocasiões quanto isso, e a partir do momento que ele entrou, o Francisco, as coisas mudaram, o jogo mudou, os jogadores do Boa Vista, apareceu-lhes ali um jogador que eles não conseguiram controlar, e pronto, e ele conseguiu aproveitar a oportunidade, criou logo um penalti, logo um penalti, claríssimo, como vocês disseram, e bem, que infelizmente foi desperdiçado pelo Sérgio, mas foi infelicidade, o guarda-redes até ele até enganou o guarda-redes, por azar a bola foi bater no posto, foi azar, o penalti foi bem batido, o guarda-redes foi enganado, mas a bola não entrou, não quis entrar. E depois, passado poucos minutos, o Francisco Conceição também se consegue meter ali no meio, dentro da área, no meio de três atletas do Boa Vista e consegue fazer ali um remate esperto, um remate manhoso e pronto, e depois ali nas carambolas aquilo até deu golo mas pronto, depois o golo foi anulado, mas depois já lá vamos, mas foi um jogo em que acabou por ser um jogo em que o Futebol do Porto podia ter ganho a partida, apesar de uma primeira parte desastrosa. E merecia ter ganho, na minha opinião, merecia ter ganho por aquilo que foi o jogo todo. Eu admito que, de facto, o Boa Vista fez uma boa primeira parte e o ponto nos fica mal, pela excelente primeira parte que eles fizeram, mas pronto, depois o ponto na parte final, depois de um penal, teve aquele gol anulado, podia ter chegado à vitória, não chegou, paciência. Ficaram, apesar da perda dos pontos, ficaram algumas coisas positivas, que foi pela capacidade de reação que o Futebol Porto teve, passa também pela temos ganho mais uma opção daqui para a frente, creio eu, por isso pronto, enquanto aquilo que foi não termos conseguido ganhar o jogo, ficaram também alguns pontos positivos, que também podem aproveitar, é isso que a equipa do Futebol Porto e que o Sérgio Conceição se deve focar nas coisas. Correr melhor e tirar algumas ilações daquilo que foi a primeira parte, daquilo que pode ser ou não usado para o futuro.
Muito bem, Bruno. Não sei se queres passar já e falar, uma vez que já tocaste nesse assunto do lance que foi anulado, o gol de Francisco Conceição, podemos passar já para esse segmento e podemos começar também já por ti. O que é que tens a dizer sobre esse lance anulado ao gol do Futebol Clube Porto?
Olha, o gol foi do Evanilson, não foi do Francisco. Era bom, sim, que tivesse sido o Francisco, tinha sido logo o primeiro remate e não havia volta a dar. É um lance difícil, de análise difícil. Eu não questiono facto do gol ter sido invalidado, porque de facto há uma mão, a bola toca na mão de forma involuntária, toca na mão do Evanilson, e quando a regra diz que quando a bola toca na mão, que seja voluntário ou não, o lance tem que ser invalidado, e sendo assim, o árbitro, o Manuel Mota e o VAR estavam escudados na regra. Também se falou que eventualmente podia ter havido ali um penalti sobre o Evanilson na altura do remate. Tenho dúvidas sobre isso. Se fosse ao contrário, eu eventualmente não iria dizer que era penalti, por isso também não vou dizer que era penalti neste lance. O golo, de facto, para mim, eu aceito ter sido invalidado. O que eu não aceito é que, por exemplo, o segundo golo do Boa Vista tenha sido precedido também de um lance em que o jogador do Boa Vista parece que toca com a bola na mão. Aí, no início da jogada, penso que foi no Santos, ele dá a entender que a bola toca na mão, quer dizer, a imagem parece-me até relativamente clara. E o golo também não foi invalidado, nem sequer foi o Manuel Mota foi chamado ao VAR. Também não percebo porquê. Outra coisa que também não aceito é que há uma série de jornadas atrás, por altura do Sporting Moreirense, o Pedro Gonçalves tinha marcado um golo após um lance parecido em que a bola lhe ressaltou na mão e ele depois beneficiou disso, e até ele até beneficiou disso, e depois fez o golo. O que eu também não aceito é que o primeiro golo do Boa Vista tenha nascido de um canto que não era canto. Ficou claro para toda a gente, até na primeira visualização, não, ou seja, na visualização em direto do jogo, que ficou claro que era pontapé de baliza e não era canto. Isso também não aceito essas coisas, não é? Se eu aceito que de facto o lance tenha sido invalidado, o golo tenha sido invalidado e não há nada a dizer, não aceito também estas situações que acabei de referir, e é isso que causa estranheza, como é que nos lances se marca e noutros não. Parece que o VAR é sempre muito diligente a analisar os casos relacionados com golos do Futebol Clube do Porto ou com lances que podem prejudicar o Futebol Clube do Porto, mas quando é ao contrário, quando são lances que supostamente se beneficiam as outras equipas ou até rivais do Futebol Clube do Porto, aí já não haja um VAR tão afinado quanto isso. E são essas situações que me causam estranheza. Depois também há questões relacionadas com o protocolo do VAR que são absurdas. Por exemplo, a questão do canto. Quer dizer, o lance, porque é que o protocolo do o VAR, assim, o VAR, eu acho que o VAR é importante para trazer justiça ao futebol. Se bem que, como nós vimos, o VAR é uma ferramenta anti-futebol. Para mim, o VAR é uma ferramenta anti-futebol, porque tira a emoção ao jogo, não tira a emoção toda, mas tira a emoção ao jogo, como nós vimos na parte final do jogo. Mas por outro lado, também traz coisas positivas, não é? Que é trazer justiça àquilo que são as decisões de arbitragem. Entre as vantagens e as desvantagens, pois cada um que tira a sua conclusão daquilo que acha que deve ser ou não utilizado o VAR. Mas há estes dois lados. Agora, quando nós temos um VAR que, ao mesmo tempo, retira emoção ao futebol e também não consegue acertar em decisões importantes, aí, se calhar, mais vale repensar as coisas, para não termos o mal dos... Não temos as coisas más, só as coisas más, não é? Porque nós temos visto decisões do VAR ridículas e absurdas nos últimos tempos, principalmente em situações que desfavorecem o Futebol Clube do Porto. Por isso, quem controla estas coisas tem que ver o que é que está a passar, se os VARs são de qualidade, se não são de qualidade, se for para meter pessoas incompetentes no VAR, então pá, metam qualquer pessoa, metam um café com as outras pessoas e metam essas pessoas no VAR, pode ser que se acertem mais. E depois também há questões relacionadas com o protocolo, que têm que ser claramente melhoradas. A questão dos amarelos, por exemplo, um duplo amarelo que de expulsão deve ser revisto pelo VAR, e neste momento acho que isso é impossível de fazer, não se pode rever um segundo amarelo, creio eu, que dê origem à expulsão. A mesma questão do canto, o lance que deu o golo, se o canto foi injusto, o golo não deve ser validado, não é? É fácil de fazer essa decisão. Foi golo, o VAR vai ter que avaliar e vai. Se a origem do canto é ilegítima, ou por exemplo, uma falta também, uma falta que dá origem a golos, também é possível ver se essa falta foi ou não bem marcada. Há questões que devem ser melhoradas no protocolo do VAR, para mim é óbvio. Já para não falar também desta regra que eu a considero absurda, que é anular um golo por um toque de mão que foi claramente involuntário. Acho que essa regra não faz muito sentido. Eu sei que isso está na lei, foi uma alteração recente, mas se calhar quem é responsável pelas leis do jogo, se calhar convém rever um bocadinho mais essa situação, porque uma coisa é dar uma mão de forma voluntária, ou até usar a mão para dar volumetria, outra coisa, um toque involuntário, um toque que não teve qualquer intencionalidade e depois dar origem a anular um golo. Mas pronto, eu deixo no ar. E que quem tem a responsabilidade de decidir, que este decida pelo melhor.
Muito bem, Bruno. David, para além destes lances que o Bruno já falou, queres salientar mais algum lance que tenha ficado?
Sim. Queria salientar um lance que é um lance de Reggie Cannon em Tecati de Corona, que ele vai dar numa disputa de bola com Tecati junto à lateral esquerda, em que ele até faz falta. E depois dá uma cambalhota para trás e acerta com o piton no momento em que dá a cambalhota, acerta com o piton, portanto ele tem a perna esticada, dá a cambalhota e com o piton atinge Tecati de Corona na cara. Parece-me que ele estica aquela perna de forma maldosa, não consigo afirmar com 100% de certezas que
nas
ele
imagens do, faz de, seus lances, de facto parece
faz de forma que Cannon faz de maldosa, forma, mas ele dá aquela cambalhota e depois aproveita, como se costuma dizer, para dar ali aquele cheirinho, não é? Parece-me isso, parece-me que ele aproveita-se da cambalhota para atingir o seu adversário. Nesse sentido, até pode ser um lance passível de expulsão. Mas pronto, nós aqui não temos imagens, foi um lance na segunda parte.
Tivemos logo essa percepção no próprio lance, tanto é que fomos logo tentar ver a repetição, para ver se de facto existiu ou não, e de facto nota-se ali parece, algo de Cannon. Isso saltou-nos à vista porque nós vimos lá no estádio mesmo esse momento e decidimos olhar logo para a repetição do lance, e de facto nota-se esse momento.
E há uma Cannon repetição desse lance, só que depois por acaso até estranhei que ninguém falou disso.
Porque também só apareceu uma vez a repetição.
Jogo, sim, mas ninguém falou, nem nos jornais, nem nas televisões, por acaso acho que é um lance que merecia análise. Eu queria falar do VAR. Eu diria que é uma javardice. O VAR é uma javardice. Porque, brincando, mas falando de forma séria, eu acho que o VAR tem que ser repensado. Eu já digo isto aqui, e o Bruno disse, utilizou também agora esse termo de repensar, também já tenho vindo a dizer isso aqui há muitos, muitos programas, justiça me seja feita, já tenho falado aqui imensas vezes. O VAR tem que ser repensado. Como está implantado, não faz sentido nenhum. Já falei várias, a questão que o Bruno falou agora do canto. A questão é, não se pode, supostamente, como é canto, não é nem penalti, nem fora de jogo, nem lance de uma possível expulsão, o VAR não pode intervir. Mas, quer dizer, o que é que custa, rapidamente, se está um vídeo-árbitro na cidade do futebol a ver, vê aquela repetição, imediatamente diz ao árbitro, olha, reverte a decisão, não é canto. Isto é fácil de fazer. Quer dizer, não é preciso, nestes lances, não é preciso o vídeo-árbitro, o árbitro ser chamado ao ecrã para ver se é canto ou não. Ele rapidamente, não é? Pela telecomunicação, recebe essa informação. Isso é uma coisa fácil de, como se diz agora, agilizar. Pronto. Acho que também não se percebe este tipo de lance, e depois o Boa Vista acaba por se adiantar num canto que efetivamente não era. E depois, eu aqui digo sempre, ouçamos os jogadores antigos, quer nos lances de grande penalidade, em que são marcados penaltis ridículos, quando os braços estão numa posição natural, quando um jogador salta, O jogador tem que abrir os braços. Ninguém salta no futebol assim, com os braços colados ao corpo. O jogador tem que abrir os braços. Muitas vezes a bola bate no braço, ou seja, é bola no braço e não braço na bola. Isto aqui tem que ficar, isto está desde as origens do futebol. Faz todo sentido. E só se o braço estiver numa posição muito anómala, digamos assim, muito quase como se fosse um balé, e mesmo assim, às vezes, pode ser sem querer. Mas pronto, obviamente que o jogador não pode ter o braço numa posição muito anómala, digamos assim, não é? Mas portanto, tem-se marcado penaltis absolutamente ridículos. Absolutamente ridículos. E eu já vi depois muitos lances em que os jogadores tentam colocar os braços
nas costas,
atrás, não é? Mas muitas vezes quando vão a rodar e o braço, ou seja, quando vão a rodar e acabam por bater com o braço na bola, porque rodam, acabam por inviabilizar de facto e aí até fazer alguns penaltis, porque querem ter cuidado e depois é que acabam por embater com o braço na bola. Ou seja, querem se defender do VAR e depois acabam por, sem querer, aí ir de encontro com o braço à bola ao rodar e aí fazerem penalti. Ou seja, o VAR já está a adulterar e está a atemorizar os jogadores a jogarem de uma forma natural. E aqui chamem-se os jogadores antigos para falar sobre isto. Portanto, eu já discordo há muitos anos disto e o VAR, de facto, vem possibilitar penaltis ridículos, ridículos. E depois já disse várias vezes aqui, e é uma já VAR disse também, que é o árbitro principal, quando é chamado a ir ver as imagens, vê sempre as imagens em câmara lenta. Porquê? Há muitos lances que fica perceptível se é falta ou não, eu já digo, em velocidade corrida, em velocidade real, na velocidade real em que o lance acontece. Porque a câmara lenta induz em erro. A câmara lenta interessa para ver lances de detalhe, ou seja, se existe toque ou não existe, não sei o quê. Mas depois, por exemplo, pode haver toque e não haver falta no futebol. O futebol não é basquete. Pode haver toque e não haver falta. E na câmara lenta, ou seja, e se o árbitro for só ver a câmara lenta, e vê, ou seja, vê o toque, vê completamente o toque e diz, ok, causa e efeito, toque, falta, certo? Mas o futebol não é basquete, nem todos os toques são falta. Portanto, e tu para perceber se o toque muitas vezes é falta ou não, tens que ver o lance em velocidade real. Porque aqui há muita gente que se ri disso, mas aqui a intensidade entra no futebol. Há toques que não são falta. Portanto, o futebol não é basquete. Futebol não é basquete, volto a repetir. Portanto, repenso o VAR e este é um aspecto importante. As repetições, e eu já falo disto há imensas vezes, as repetições não ser sempre feitas em câmara lenta e o árbitro não ver sempre o lance em câmara lenta, mas ver em velocidade real, que ajuda à percepção do lance. E depois vamos a este lance concretamente de Evan Nilsson ensanduichado ali com aquela carambola com o jogador do Boa Vista. Há todo esse momento de Francisco Conceição, grande jogador, ou seja, um jogador com potencial para entrar na equipa, grande promessa, mas já uma certeza, já um jogador capaz então de entrar no plantel principal. Momento fantástico de, como disse o Bruno, a essência do futebol, a paixão do futebol, o amor que decorre, que a partir do futebol se manifesta, e aqui entre um pai e um filho, Sérgio Conceição e Francisco Conceição, Imaculado Boa Vista do professor Jesualdo na primeira parte, Imaculado Conceição de Francisco Conceição na segunda parte, portanto, grande entrada do pequenito Conceição, momento brilhante, momento em que, de facto, nós ficámos, todos nós ficámos comovidos, e entra aquilo que eu tenho dito, a insensibilidade do VAR. Portanto, para impedir, para destruir, aquele momento passa sempre, não é? Quer dizer, aquele momento fica nas nossas emoções, não é? Mas vem a insensibilidade do VAR e, de alguma forma, perturba aquele momento de amor que, a partir do futebol, se manifesta. E no lance concreto, já a VAR disse, há uma... E eu sei que está, e é importante dizermos isso, a lei nem sempre é justa. Portanto, a lei pode não ser a justiça. A justiça é uma coisa que transcende a lei. E pronto. E isto é uma coisa importante ficar aqui. E nesse lance concreto, há uma carambola de Evan Nilsson, e Evan Nilsson está com o braço numa posição que não é anómala. Uma posição normal. E ele até está com o braço no enfiamento do peito. Se a bola não lhe vai ao braço, a bola até por acaso até lhe batia no peito. Porque ele tem a mão assim junto, não é? No enfiamento do peito. Portanto, o lance é tão rápido, há aquela carambola, onde é que querem que Evan Nilsson coloque o braço? Coloque a mão? Porque, então, como é que, quer dizer, como é que pode ser falta? Isto é de loucos. Como é que pode ser falta se o jogador faz um movimento natural? Faz um movimento com sentido mecânico? Biomecânico, como é que é possível? Explique-me. E eu, portanto, por favor, se as pessoas gostam de futebol, que eu acho que gostam, que tomam decisões, que, o VAR, e nós temos visto nas últimas semanas, o VAR tem agido, vimos o lance da expulsão de Luís Dias. O árbitro, no campo, ele não marca falta. Porque, lá está, porque vai ver o lance, como eu digo, vai ver...
Em câmara lenta.
Já não vou falar de outras coisas, né? Mas no jogo ele vê o lance em velocidade real e não marca sequer falta, percebe? É natural. Mas depois vê a câmara lenta, vê não sei o quê, e aí dá... Portanto, tem sido em prejuízo do Futebol Porto, mas nem é isso que agora quero passar aqui. É pensando no próprio VAR, repenso o VAR está mal feito, mal implantado. E eu vou dizer aqui uma coisa, se o VAR continua assim, eu sou favorável a que se retire o VAR. Sou favorável, se continua assim como está, eu prefiro voltar atrás.
Muito bem, David, vamos avançar porque o programa já vai longo e supostamente era meio-dia que íamos entrar com fórum, mas entrar uns minutinhos mais tarde, daqui a pouco. Para já vamos ao último segmento deste programa e vamos então ao melhor jogador em campo e também qual o melhor jogador do Futebol Clube Porto nesta partida. David, podemos começar já por ti também.
Francisco Conceição, do Porto. Da partida, Eli jogou muitíssimo bem, o ponta-lança do
Eli, que foi mesmo eleito o melhor jogador em campo pela Liga Portugal, sem dúvida.
Fantástico, fantástico. Uma palavra para o professor Josualdo, que o Bruno também já deu. Muitas, muitas saudades. A forma como orientou a sua equipe do Boa Vista foi dos meus treinadores preferidos no Futebol Clube do Porto. Lembro-me dos meus tempos de bancada em que estava ali na fila 3 e conseguia muitas vezes cumprimentar mesmo de aperto de mão o professor Josualdo Ferreira. Muitas saudades e teve aqui um grande Boa Vistão. Elis, então, melhor da partida e outros jogadores do Boa Vista, como Paulinho, como Ángel Gomes, muito bem. No Futebol Clube do Porto, muitíssimo bem, mexeu com o jogo. Francisco Conceição, espetacular na forma como entra, já falei, finta curta, mudança de velocidade, qualidade técnica, destemido, um jogador temerário, parte para cima, pensa sempre em invadir os últimos 30 metros e, de facto, se tiver mais noções coletivas, pode ser, obviamente, um jogador intratável no futuro e mesmo já no presente do Futebol Clube do Porto. Grande momento depois de a essência do futebol, a paixão, o amor que a partir do futebol se manifesta com aquele abraço entre pai e filho, que infelizmente o VAR perturbou.
Bruno, quem foi para ti o melhor jogador desta partida?
Olha, para mim foi o Francisco Conceição, por aquilo que ele mexeu, e só ainda não, só não foi, se calhar, um homem do jogo, até de forma... generalizada por toda a imprensa e por toda a gente que faz esse tipo de análise, porque o Porto não ganhou. Se o Porto tinha ganho, tinha sido certamente com a influência dele e ele teria naturalmente que ser o melhor jogador em campo. O Machazinho também fez um excelente jogo na primeira parte, excelentes intervenções e para mim são os dois grandes destaques do futebol do Porto. Queria também só rapidamente também deixar uma nota que tenho que fazer, que foi ontem aqui para ver que foi voltou novamente a haver uma situação muito lamentável em que se expulsou o Bernardo Folha de uma forma ridícula. É mais um caso de arbitragem a prejudicar esta equipa, estes miúdos, e não se percebe qual é o objetivo de massacrar esta equipa, esta jovem equipa, que já vem em último lugar, constantemente com situações inadmissíveis e incompreensíveis, e aquela expulsão ontem do Bernardo Folha, que curiosamente é filho do novo treinador do São Paulo, o António Folha. É uma, uma expulsão que não se consegue aceitar, um lance do jogador, vai disputar a bola, toca no adversário, mas não há nenhuma intenção, não há... O jogador acerta, até tem o pé levantado, por isso não há risco nenhum de lesão, ou não há um risco tão grande de lesão, por isso não se percebe o que é que estão a fazer estes miúdos, o que é que querem fazer estes miúdos, se querem desmotivá-los de jogar futebol, se querem acabar com as carreiras deles, não sei. Mas algo muito grave se está a passar também com a equipa B do Porto, e a nossa missão também não deixar isso passar em claro.
Muito bem, Bruno, mas vamos então ver também aqui no fórum Portal dos Dragões a pontuação dada aos jogadores do Futebol Clube do Porto. Desde logo vemos aqui Marchezinho com 7.61, de facto Marchezinho evitou mesmo o terceiro gol do Boa Vista.
Sim, claramente, fez uma excelente primeira parte, de facto, e foi ele até que se calhar o responsável por não, até não podemos ter ido com uma desvantagem maior para o intervalo. Naturalmente que os nossos adeptos não foram muito simpáticos com a equipa, mas deu para perceber aquilo que também fomos analisando, aqui algumas boas exibições. Há uma coisa importante também que queria referir, que foi a boa entrada do Marco Gruitch, que deu alguma clarividência ao meio campo, surgiu, foi quase uma referência ali no meio campo, rodou sempre muito bem, tirou a bola das zonas de pressão, conseguiu sempre distribuir bem para as laterais, para jogar nos ataques, entrou bem e mereceu o destaque. Pronto, o Taremi também é sempre bem avaliado pelos nossos foristas, porque é um jogador que tem tido muito impacto, tem marcado golos também, mas também tem tido muito impacto na equipa, e pronto, e aquilo que também já fomos dizendo, uma exibição do Marega, o próprio Sérgio também foi penalizado pelas questões que falámos na primeira parte, mas pronto, o Evan Nilsson também, 6.61, se era um bocadinho exagerado, mas também entrou bem, entrou dentro do jogo, podia ter sido ele um dos heróis da partida, mas não acabou por não ser. Também aqui o João Mário também com uma nota um bocado má, 3.28. Aqui uma nota que eu não concordo muito, Fábio Vieira, 3.67. É um facto que ele já fez jogos melhores, mas ele não fez um mau jogo nas responsabilidades que lhe deram. Acho que ele até não tenha feito um jogo mau, mas pronto, foi um dos sacrificados, por questões que há mais táticas até do que de performance individual, mas que os foristas não foram muito simpáticos. O Sarre também não acho que tenha feito um mau jogo, para um 3.78, mas pronto, mas isso também não é muito relevante, são notas que se vão dando. Mas o mais importante acho que é mesmo aquilo, destacar aqui o Francisco Conceição, que teve 8.36, que acho que é uma nota até justa, porque ele teve impacto direto em situações que podiam ter dado golo e mexeu com o jogo. E é justa. Para mim, foi o melhor jogador do Futebol Clube do Porto na partida, apesar dos poucos minutos que fez.
Muito bem, fica aqui então a opinião unânime. Francisco Conceição, melhor jogador em campo para o Futebol Clube do Porto, que lá está, Elis, o melhor em jogo, porque foi ele mesmo que também resolveu este encontro para o lado Boa Vista, que acabou num empate a duas bolas entre Futebol Clube do Porto e Boa Vista. David e Bruno, muito obrigado. Nós vamos continuar dentro de momentos com o fórum. Deixe-me antes de mais agradecer mais uma vez a audiência fantástica que tivemos no passado sábado. Agradecer também a paciência dos boavisteiros, que felizmente são muitos e contribuíram também para a grande festa do futebol portuense no passado sábado. Para quem conhece a história da Rádio Portuense sabe que acompanhamos o Futebol Clube do Porto e o Boa Vista, o Futebol Clube do Porto por meu intermédio na narração, Luís Mesquita, e nos comentários David Guimarães. Pelo lado do Boa Vista temos o Carvalho Araújo, que não esteve no passado sábado, mas já no próximo jogo podem acompanhar a bancada virtual dedicada aos adeptos do Boa Vista aqui na Rádio Portuense. Dizia eu então, obrigado pela paciência pelos boavisteiros que tiveram que ouvir a bancada virtual dedicada à Nação Portista no passado sábado, mas felizmente grande parte dos boavisteiros conhece a história da Rádio Portuense e sabem que a Rádio Portuense continuará a acompanhar os jogos do Boa Vista com uma bancada virtual dedicada aos Panteras Negras, neste caso pelo Carvalho Araújo. Digo isto porque no meio de tanto universo boavisteiro, felizmente há só um ou dois que vêm insultar a equipa da Rádio Portuense, é que a Rádio Portuense é portista. Não, a Rádio Portuense é portuense, claro está, temos relatos dedicados ao Futebol Clube do Porto e relatos dedicados ao Boa Vista. No passado sábado estivemos inteiramente dedicados, inteiramente como quem diz, porque acabámos também por dar alguma voz aos boavisteiros que estiveram do nosso lado, a ouvir a nossa emissão, a acompanhar os jogos do Boa Vista.
Isso deve-se, desculpa interromper-te, mas isso deve-se à parceria que temos com o Porto Canal e a FC Porto TV. Portanto, aí tivemos que fazer o relato no formato dessa parceria.
Que é, obviamente. Que é o meu formato também, eu sou portista, é o formato da vida, nós somos portistas, por isso temos que levar a nossa narração e a nossa emoção é portista. O Carvalho Araújo, com todo o seu amor pelo Boa Vista, volta no próximo jogo do Boa Vista e a toda a nação boavisteira que acompanha os jogos do Boa Vista na Rádio Portuense podem estar tranquilos porque no próximo jogo podem acompanhar a bancada virtual dedicada à nação boavisteira. Deixem-me dar um grande abraço então mais uma vez a todos os boavisteiros e desejar a maior sorte ao Boa Vista porque de facto não merece estar neste abaixo da linha d'água. É uma equipa da nossa cidade de Porto. E mais que nunca as equipas da cidade de Porto, quer o Porto, quer o Boa Vista, quer mesmo o próprio Salgueiros, têm que estar unidos porque só assim é que a união das equipas portuenses vão manter o futebol portuense bem visível em Portugal e é preciso lutar contra todo o centralismo que se vive no nosso país. E por isso, vamos continuar a dar força a todas as equipas portuenses. No meu caso, eu vou continuar a dar força ao meu Futebol Clube do Porto. Já na próxima quarta-feira, Liga dos Campeões, para acompanhar aqui também na Rádio Portuense, no Porto Canal, na FC Porto TV, mas já a seguir temos um fórum e vamos aguardar pelos vossos telefonemas, liguem-nos, falem sobre esse encontro frente ao Boa Vista e também deixem já o vosso prognóstico para o jogo frente à Juventus na próxima quarta-feira. É já a seguir, vamos terminar este direto, vamos começar dentro de alguns minutos com um novo direto. Por isso continuem desse lado e obrigado por terem estado desse lado. A acompanhar este nosso programa. Voltamos já. Até já.
Grande abraço.
Um abraço.